Podcast Unesp.
Quem somos nós? Essa é a temática do 17º Festival Arte Serrinha, que ocorre entre 9 e 29 de julho na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Em parceria com a organização do evento, o podcast Unesp faz uma cobertura exclusiva sobre as ações desenvolvidas durante o encontro. O festival traz vivências artísticas, debates, shows, exposições, vídeos, performances, instalações, entre outras atividades artísticas. Tudo isso ocorre em uma paisagem rural intimista, aos pés da Serra da Mantiqueira. As atividades são desenvolvidas no bairro da Serrinha, tendo como núcleos principais a Fazenda Serrinha, Reserva Ecológica e Centro Cultural e o Sítio Santo Antônio, que abriga o Galpão Busca Vida e o Teatro Rural. Nomes relevantes da cultura brasileira estarão presentes em mais esta edição. Chico Salém, Mariana Aidar, Banda Black Hill, Marcelo Rosenbaum, Marlui Miranda, Benê Fonteles e muitos outros. Fábio Del Duque, idealizador, curador e diretor artístico do 17º Festival Arte Serrinha, faz um panorama do encontro.
Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui no podcast Unesp mais uma vez. Super obrigado pela força que vocês dão pra gente. É incrível aí, nesses anos todos que a gente tem feito parceria, já o registro, né, e a memória aí dos artistas que passaram pela Serrinha. E, enfim, acho muito importante essa oralidade tá aqui registrada, né? Legal. Muito bom.
Fábio, a gente sempre começa aí nosso bate-papo querendo saber como que foi a concepção agora dessa edição, quem somos nós. Você poderia fazer um panorama geral da concepção, desde o nome até o que a gente vai poder encontrar lá, por favor.
Engraçado, no ano passado, pela primeira vez, o tema do festival foi uma pergunta: de quem é essa terra? E isso acabou sendo muito interessante, sabe? Deu desdobramentos muito interessantes junto ao nosso educativo, um tema polêmico, né? Num momento polêmico, né? Talvez um tema mais polêmico do que o desse ano. Mas a gente achou interessante continuar nessa, né, nessa linha, né, de trazer temas assim um pouco mais contundentes e polêmicos para o festival. Então esse ano a gente vai discutir, quer dizer, entre outras coisas, né, sempre tem uma questão da arte contemporânea muito presente, né, em todas as artes, a gente discutir aí as atualidades do mundo das artes, mas também as atualidades do mundo de uma maneira geral. Então o Quem Somos Nós vai trazer assim uma discussão sobre esse peso que é no Brasil, essa coisa mal resolvida que a gente tem até hoje com a escravidão, né, e com a raça negra. Com os índios, né? Então a gente vai ter presenças de grandes artistas e lideranças indígenas, lideranças, por exemplo, a gente tem a presença do Ayrson Heráclito, um grande artista baiano, né? É um artista plástico que realiza performances, mas é um cara que trabalha muito no exterior também, mostrando, né, levando um trabalho que incorpora assim, questões do candomblé na arte, né? Um trabalho muito interessante. Né? Vamos ter novamente o Bené Fonteles na nossa Oca, né? A Oca Xinguana, que foi construída há 2 anos atrás, continua muito viva e presente na Serrinha. Né? Vamos ter Marlui Miranda trazendo a presença também indígena do convívio dela de anos aí com, né, com os índios e trabalhando, né, em cima desse universo. Enfim, quem somos nós? Para todas as questões, temos um artista francês participando do festival esse ano também, temos, enfim, ampliando, né, as questões. A ideia dos temas nunca é também para amarrar, para engessar o festival, e sim para criar uma provocação e um algo a mais assim, né, nas discussões que a gente leva lá durante o mês.
E nesse sentido, como é que já está a procura? Qual que é o caminho também para poder participar? Como é que estão essas questões?
Lançamos aí a programação completa há umas 3 semanas mais ou menos. As oficinas já estão indo super bem, tem algumas lotadas, outras ainda tem vaga, né? E quem tiver curiosidade de conhecer essa programação, de participar do festival, o melhor caminho é no nosso site, que é o artserrinha.com.br. Lá tem todas as informações, todas as oficinas, vivências, residências artísticas, shows, teatro, performances, mesas de conversa, cinema, enfim, toda a programação está no site, né? O festival também, desde o ano passado, incorpora parceiros da região, incorporando isso na programação do festival. Esse ano, por exemplo, a Casa Viva, que é em Piracaia, do Luiz Vac, recebe Alice Ruiz, recebe Nelson Aires, Mônica Salmazo, enfim, uma série de artistas aí importantes da música, né? Tem a Casa Lebre, em Bragança Paulista, que faz exposições de arte, algumas em locais, em galerias, mas algumas também ao ar livre, nos muros e nas paredes da cidade. Então vai ter presença de Arnaldo Parpalardo, Willy Biondani, Yatan Canabrava, enfim, grandes artistas, fotógrafos aí brasileiros participando dessa parte também, que são os nossos parceiros, né? Assim, a gente agregando aí a programação dos parceiros no festival. Além do Cine Rancho, que já está com a gente aí há mais de 10 anos, né? Com curadoria do Beto Brandt. Esse ano também tem uma programação muito bacana de cinema, né? A gente vai ter Ex-Pagé do Luiz Bolognese, Era o Hotel Cambridge da Eliane Café, Tungstênio do Heitor Dália e Gabriel e a Montanha do Felipe Barbosa, né? Então tem programação de cinema. A programação do Busca Vida também está muito bacana esse ano.
Isso que eu ia falar, então, tem a parceria, né, com o Busca Vida. Onde
o Busca Vida é da gênese do festival, né? O Busca Vida é nosso... O Carlão do Busca Vida é o grande criador do festival junto com a gente ali da Serrinha, eu e meu irmão, né? E esse ano a gente tem shows com Mariana Aidar, convidando o Felipe Cordeiro, grande músico da guitarrada pernambucana, né? Tem banda Black Hill, tem banda Afrocidade com a Loed Luna, que é uma revelação aí também da música. Tem um show de rap na abertura, que é do Sombra e o Sandrão, né? Então o festival se abre aí para o rap, para música black carioca, para música baiana.
Toda a miscigenação que vem de encontro com o nome do evento.
Exatamente. Né? Quem somos nós? Quem somos nós aqui no Brasil? Né? Mariana Aidar, que é uma paulistana que vai tocar só músicas de forró, né? Foi aí discípula de Dominguinhos, fez um grande filme aí sobre Dominguinhos e vai fazer esse show do forró recebendo Felipe Cordeiro. Acho que está bem animada a programação. Isso tudo que eu estou falando, além de toda a parte das oficinas, né? Que é o coração ali do festival.
Isso que,
né,
eu te perguntar, Fábio. Você poderia explicar como é que funciona, para o ouvinte poder entender melhor, quem pode se inscrever e como é que funciona quando essa pessoa se inscreve e fica lá? Como é que funciona essa questão?
Perfeito. A Serrinha é um bairro de Bragança Paulista. A gente está a 75 quilômetros de São Paulo só. E a Serrinha é um bairro rural que tem diversas pousadas, restaurantes, tudo isso, né? Na Fazenda Serrinha, que é onde acontece a maior parte das atividades, das oficinas, residências artísticas e vivências, tem também pousada e restaurante, e a Serrinha recebe os alunos do festival, mas também todas essas pousadas do entorno. Na época do festival, todas as pousadas ficam cheias, e no site do festival a gente tem as informações, telefone, sites desses vizinhos também, parceiros nossos. Esse ano a gente tem algumas oficinas que já são clássicas na Serrinha, né? Como por exemplo o Dude Maia Rosa, que das 17 edições do festival, pelo menos em quase 14 ou 15 ele esteve presente, né? O Bené Fonteles também, que é nosso parceiro aí de sempre. Mas temos grandes novidades, né? A gente tem o Cássio Vasconcelos dando uma oficina de fotografia que já está lotada, infelizmente para quem está ouvindo agora essa nossa conversa, né? Mas temos também o Leandro César, que foi do ACTI e também apresentou presença do Paulo Santos, que é um dos quatro Wactis originais, né? O Leandro é um exímio construtor de instrumentos e músico também, e ele vai dar uma oficina onde será construída uma escultura sonora, né? Que vai inaugurar no sábado, posterior à oficina dele, vai ter uma performance lá, um happening de inauguração dessa escultura sonora, feita aí com, nessa tradição aí que vem do Wacti, que vem de Walter Smetak, né? Dessa tradição de músicos escultores que constroem seus instrumentos de uma maneira em diálogo com as artes plásticas, tudo isso. Teremos assim gastronomia com a Daniele Dawi, que é a chefe do Ruela, um restaurante super famoso aqui de São Paulo. Ela é pernambucana, foi morar na França, então tem uma culinária com tempero pernambucano e francês, né? Maravilhoso. A gente tem o Marcelo Rosenbaum aí, grande designer, participando pela primeira vez do festival. Né, meu amigo aí há 30 anos, finalmente a gente conseguiu o Marcelo aí um tempinho dele para participar durante uma semana aí da Serrinha. Ele vai trabalhar um design, mas um design ligado à natureza e à natureza de cada um dos participantes. A ideia é que as pessoas construam projetos individuais, mas que tenham algo de autobiográfico, assim. Eu também não sei exatamente qual é o que ele vai desenvolver, mas a ideia, o conceito da oficina é muito interessante, assim, né? A gente achou muito bacana. O Marcelo é um grande pesquisador da cultura brasileira, né? Cultura indígena, cultura do interior, dos materiais, enfim. É um cara que leva muito o Brasil para o mundo a partir dessa visão dele tão particular. Né?
Tem seu irmão também que tem aí uma questão com a terra, né?
Mas... Exatamente. A gente começa o festival, na primeira semana tem o Lab da Terra. O Lab da Terra é um programa que a gente desenvolve durante o ano todo, umas duas ou três vezes por ano. O meu irmão que coordena, Marcelo Del Duque. A ideia é que a pessoa participe de todos os... da vida ali da fazenda. Então eles vão trabalhar nas agroflorestas, nas hortas. Então é um negócio mão na terra, né? Tem uma parte prática e tem uma parte também teórica. Então a gente recebe um produtor de horta orgânica. Enfim, tem bastante parte conceitual, que principalmente é o Rafael Furtado, né? Nosso parceiro, e a Liege Pistori, que vão... que são dois agrônomos aí, né? E que trabalham com a gente durante o ano todo na Serrinha, e esse é o momento em que eles passam, né, o conhecimento deles, e é a oportunidade que as pessoas têm realmente de vivenciar, né, essa questão aí dos reflorestamentos, das agroflorestas, hortas, tudo que a gente trabalha no dia a dia ali na Serrinha.
Muito,
né?
Bom. E qual a expectativa para mais este ano aí, Fábio?
Ah, é sempre uma batalha, né? Cultura no nosso país não é a coisa mais valorizada, a gente sabe, né? Produzir cultura é sempre difícil, mas tem 17 anos que a gente, né, dando água mole em pedra dura, né? Temos alguns parceiros aí muito fiéis, como a Secretaria de Estado da Cultura, a Sabesp, a Energisa, que é distribuidora de energia lá da região Bragantina, que são pessoas que entendem muito, né, são empresas que entendem o nosso projeto, já nos apoiam há alguns anos, né? O nosso projeto hoje, ele é uma referência para a nossa região, quiçá até para o país, né? Por trabalhar essa diversidade de artes, por ser um ambiente também muito livre, muito é a vida como ela é, né? Então, os ateliês ficam abertos 24 horas para as pessoas produzirem. Tem o horário da aula, mas se as pessoas quiserem trabalhar de noite, de madrugada, de manhã, fica super à vontade, né? Então, isso acaba sendo muito, assim, uma imersão assim muito profunda, assim, né? Então a gente tem um retorno há muitos anos, assim, das pessoas que participam, de que são experiências transformadoras, que eu acho que a gente consegue proporcionar para as pessoas que participam ali da Serrinha, né? E agora a Serrinha também tem atividade praticamente o ano todo, né? Tem as atividades que a gente mesmo produz, como o festival, temos um festival de música instrumental, tem um educativo da Serrinha que recebe escolas ali semanalmente, as escolas do município, do estado. Mas tem também os parceiros, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo que eu estou aqui, o Projeto Guri está fazendo um festival que se chama Etnos. São 30 jovens que vêm de vários países do mundo e ficam em residência na Serrinha, né, produzindo, enfim, trocando experiências. Então, para a gente é uma felicidade poder, né, também dividir o nosso espaço com parceiros e com projetos que façam sentido para a gente. A própria Unesp, né, o pessoal do Instituto de Artes da Unesp, anualmente também frequenta a Serrinha, ali, o Zé Espanhol, né, o Sérgio Romagnolo, o Agnus Valente, professores aí da extensão universitária que levam os alunos para vivenciar a Serrinha e diversos outros parceiros aí, né? Assim, enfim, tem sido muito bacana essa experiência Serrinha de uma maneira geral, né? O nosso parque de instalações está crescendo. Esse ano a gente recebeu algumas obras novas, né? O ano passado, Hugo França produziu uma obra belíssima durante o festival e depois deixou mais uma lá em Comodato, sei lá como se diz, né? Obra que estava aqui no MAC, aqui em São Paulo, está lá na Serrinha. O Marcos Amaro doou uma obra agora no começo do ano, fizemos aí uma parceria, uma troca, e estamos com uma obra linda dele, que chama Arpa, que é uma asa de avião que fica no meio da mata. O Jean-Paul Ganem, que é um artista francês que já está realizando há um ano uma obra na fazenda, que ela é com plantações, então é 1,5 km, um desenho que você avista do mirante da Serrinha, e tem 1,5 km de mamonas vermelhas, né? E o Jean-Paul, inclusive, vai dar uma oficina esse ano, uma parceria aí com o consulado francês também esse ano. O Jean-Paul está vindo para dar uma oficina de land art com plantas, ou seja, uma oficina de instalações na natureza e usando plantas como matéria-prima, uma coisa que tem muito a ver com o nosso DNA ali da Serrinha, né? Trabalhar arte, trabalhar plantações interligadas, né, em relação uma coisa com a outra, assim, né?
E Fábio, nesses 17 anos, como você já citou aqui um pouquinho, né, do que ocorreu, dá pra imaginar quantas coisas aconteceram. Agora, que momentaneamente, o que vem na tua cabeça, uma passagem, conta uma passagem pro ouvinte que de repente marcou, seja a Boca do Aguilar, ou seja um show, o que vem aí pra você agora?
Muitas coisas, né? Por exemplo, a presença do Zé Celso Martinez Correia na Serrinha foi uma coisa também, assim, digamos, transformadora, né? Ele foi um primeiro ano onde ele fez uma leitura dos sertões, a oficina dele era de um dia, e daí ele enfim, ele estava na época da montagem dos sertões, mas ele se encantou com o espaço. No ano seguinte, ele me propôs fazer uma montagem do Flávio de Carvalho, que é o Bailado do Deus Morto, que é uma peça escrita em 1933, e daí nós fizemos uma montagem pelo meio das instalações da Serrinha. Isso é uma passagem assim, que depois se repetiu diversas vezes, mas foi inaugurada pelo Zé Celso, essa ideia de usar as obras de arte, as instalações, como um cenário para intervenções teatrais, né? Então isso aconteceu na Serrinha. Dois anos depois, eu tive um convite para participar da Bienal de São Paulo, que estava homenageando Flávio de Carvalho. E eu propus à curadoria a gente refazer essa... os curadores eram o Agnaldo Farias e o Moacir dos Anjos, e eles adoraram a ideia da gente remontar o Bailado do Deus Morto, que havia sido... havíamos feito esse ensaio aí na Serrinha no ano de 2004, né? Então em 2010 nós apresentamos isso na Bienal de São Paulo, uma peça itinerante que deu capa de jornal, foi altamente... Botamos gente pelada dentro da Bienal, foi um alvoroço, quase não queriam deixar a gente entrar. Um trabalho que foi lindo, que foi, na verdade, revisitar o Flávio de Carvalho em outro momento, com uma estética de Zé Celso, que é um dos maiores encenadores do Brasil. Então, essa passagem foi incrível. Né? O próprio Zé Celso me apresentou Helena Inês, né? Que virou minha grande parceira, atriz, cineasta Helena Inês. E a partir dessa apresentação, nós fizemos uma oficina na Serrinha em 2006, que virou um longa-metragem, o Canção de Baal. Com o Canção de Baal, a gente ganhou vários prêmios, fomos para vários países do mundo mostrar o filme, e ele foi inteiro cenografado, foi inteiro realizado dentro da Serrinha. Né? Ganhamos dois prêmios em Gramado, enfim, fomos para Trieste, na Europa, fomos para a Suíça, enfim, o filme rodou por aí, assim, né? E com essa, e nessa parceria com Helena Inês ainda deu outros frutos, filmamos o Ralé depois com o Ney Matogrosso, tivemos a presença do Ney na Serrinha filmando esse longa-metragem e fazendo show, enfim, é uma família também de artistas, né, que acabam, enfim, se encantando e nos ajudando nesse projeto, né? É, porque é um projeto realmente que tem uma dimensão que eu não imaginava aos 32 anos, quando o festival foi criado, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Foi realmente uma batalha, os primeiros anos, aquela coisa loucura, ter que vender carro, ter que se endividar, de ter que fazer aquela confusão que a família adora.
Mas compensou, né?
Mas hoje realmente é uma felicidade a gente ter esse projeto e tudo que acontece na Serrinha é um pouco fruto desse, né, do festival ter nascido ali em 2002 e ter dado, né, no que deu hoje, né?
Muito bom. Para finalizar, então, deixa os contatos, quem tem interesse em participar, até quando pode, deixa aí os contatos, os caminhos para quem está a fim de conhecer a Serrinha, seja para visitar ou para participar de oficina.
Olha, as oficinas já estão bem cheias, as pessoas seria legal correrem, mas todas as informações estão no site, o arteserrinha.com.br, tem todas as informações e tem também o histórico, tem filmes das edições passadas, tem foto dos locais, tem fala sobre os artistas que estão participando, enfim, eu acho que o ideal, o melhor caminho é realmente entrar no site, né?
E enfim, então,
arteserrinha.com.br. E, gente, vai ser um prazer receber vocês lá. Nem que seja só para passear. A Serrinha está aberta de 9 a 29 de julho para quem quiser ir passear, conhecer o parque de instalações, ver as coisas acontecendo. As mesas de conversa são gratuitas. Tem uma série de pocket shows gratuitos. Enfim, tem um bastante...
Restaurante, muito
tem
bom,
restaurante, né? Tem bar, né? A gente tem um café aberto lá durante o dia todo, onde você pode saborear um café, um vinho, uma cachaça busca-vida.
No clima, né? Bucólico da fazenda.
No clima bucólico, friozinho bom, fogueira todo dia. Enfim, aquela coisa gostosa que a gente, né, adora tanto, que é isso de ficar produzindo arte, trocando ideias, conhecendo gente num ambiente desse, né?
Muito bom, Fábio. Obrigado mais uma vez. Portas são sempre abertas aí. E desejo a vocês todos um ótimo festival. E espero poder estar presente, ainda mais presente, em vários momentos aí.
Obrigado, Renato. Obrigado ao podcast Unesp. Obrigado ao Unesp, nossa grande parceira. É um prazer todo ano vir aqui, dar um depoimento, né, contar das novidades aí do festival. E acompanhem aí, né? O Renato acho que continua acompanhando aí os artistas e a programação do festival aí durante o mês de julho também.
Total. Conte com a gente. Obrigado, meu velho.
Grande abraço.
Podcast Unesp.